uma paixão de verão do PSD. Agora, aquilo que nos preocupa é precisamente isto. Aquilo que nos preocupa é precisamente isto. Porque não só parece ser um entusiasmo que chegou agora em agosto, como depois, olhando para algumas medidas concretas, nós, quando vemos o valor que isso traz realmente às pessoas, é um pouco abaixo do que seria, de facto, uma redução com significado. Olhemos, por exemplo, à proposta de devolução de excesso de 2023, que depois é reproduzida para 2024. E aquilo que isso representa, o exemplo que foi usado, é vosso, é um exemplo para, por exemplo, um salário médio português bruto, 1.411 euros, penso que usaram precisamente esse exemplo. E para esse exemplo, a descida é de uma bica diária, um café. É isso que estão a propor devolver. E também é isso que estão a propor depois para 2024. Ora, isso é francamente insuficiente. E mais, a Iniciativa Liberal, para o orçamento de 2023, propôs, sim, uma baixa com significado do IRS. Porquê? Porque as pessoas já então, e agora também, estão a passar mal. Têm dificuldade em chegar ao fim do mês. Têm dificuldade em pagar a casa, em pagar o arrendamento, em pagar as compras no supermercado. E, portanto, era preciso, nesse momento, ter dado um sinal claro de baixa de impostos. A Iniciativa Liberal fê-lo. O PSD não considerou isso prioritário no orçamento de 2023. E mais, a proposta que a Iniciativa Liberal apresentou, com significado, reduzindo de facto os impostos para as pessoas, o IRS, o PSD decidiu votar contra. E, portanto, eu não tendo nada contra este entusiasmo de verão do PSD, queria fazer um desafio que é também uma pergunta, que é, estão ou não disponíveis para agora, quando discutirmos o orçamento para 2024, a Iniciativa Liberal apresentará seguramente uma proposta ambiciosa de redução com significado do IRS, para transformar essa bica diária que estão a propor para quem recebe o salário médio português em algo mais substancial, algo que permita, de facto, às pessoas escolherem, investirem, consumirem se assim entenderem ou precisarem, ou até pouparem, nós sabemos como o país precisa de poupança. E queria dizer também que depois esta dúvida sobre este entusiasmo decorre também de olharmos para onde o PSD tem o poder, que é o caso da Madeira, onde a possibilidade de ser impostos existe, e o PSD não a esgotou, não foi ambicioso, fez alguma descida de impostos tarde e modesta, e deixou, por exemplo, o IVA na mesma situação, podendo baixá-lo. E, portanto, tudo isto leva a parecer que, de facto, há aqui um entusiasmo, uma paixoneta de verão, mas que seria importante que o PSD, de facto, quisesse baixar impostos aos portugueses com significado. Portanto, o que eu tenho a dizer-vos é, deem corda aos sapatos. Corram atrás da situação, porque os portugueses estão à espera. Os portugueses não podem esperar por uma bica por dia. Precisam de muito mais de agravamento, porque é isso que estão a pedir todos os dias aos políticos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da bancada do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Como sabem, em julho passado o PCP trouxe a esta casa um debate sobre justiça fiscal com propostas para baixar o IRS, para aliviar o IVA, mas também para acabar com privilégios fiscais injustificados. O PSD vem agora a este tema, mas pela forma como o fez, desperdiçou uma oportunidade para discutir política fiscal de uma forma séria. Mas esse debate não deixará de ser feito, porque não pode haver um debate sério sobre política fiscal que ignore o recurso a paraísos fiscais. Só o ano passado foram 7.400 milhões de euros que voaram para os paraísos fiscais do nosso país. Não pode haver um debate sério sobre política fiscal que ignore injustiças relativas gritantes, como é o caso do regime dos residentes não habituais, que custa 1.500 milhões de euros por ano ao Estado e que, além de ser injusto face aos pensionistas portugueses, é um regime que contribui para agravar a especulação imobiliária que tanto afeta o nosso país. Não pode haver um debate sério sobre política fiscal que ignore que há grandes empresas que fazem os seus lucros em Portugal, mas que colocam as sedes das suas holdings lá fora para fugirem do pagamento aos impostos e só pagarem os impostos lá nesses países, como por exemplo na Holanda. Mas tudo isto o PSD quer ignorar. E nisso tem a companhia do PS, que também não questiona essa matéria, tem a companhia da Iniciativa Liberal e tem a companhia do Chega, que não se importam nada com esses privilégios, com esses benefícios fiscais. Isso não importa para nada, para nenhum destes países, para nenhum destes partidos. E por isso faço-lhe essa primeira pergunta, que é se o PSD vive bem com estas injustiças, vive bem com estes regimes de privilégio, que aparentemente não quer acabar, porque não tem nenhuma proposta nesse sentido. Mas vamos então às propostas do PSD e algumas perguntas que gostaria de lhe fazer. No IRS, o PSD ignora que a esmagadora maioria dos contribuintes estão no primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão e que, portanto, não são praticamente beneficiados pelas medidas do PSD. Por exemplo, falou ali de salários de 1.000 euros. Um salário de 1.200 euros, um salário de 1.200 euros brutos, mais de metade do rendimento é tributado à taxa do primeiro escalão. Ora, o PSD propõe um alívio muito insuficiente no primeiro escalão, ao contrário das propostas do PSD, concentram no primeiro, do PCP, no primeiro, segundo e terceiro escalão, concentram o principal alívio fiscal. E depois uma outra pergunta, é porque é que o PSD não tem nenhuma proposta para o IVA? É que o IVA é o imposto mais injusto, porque ele é pago independentemente do rendimento, todos pagamos o IVA, por exemplo, em bens essenciais como a energia, aliás, porque o governo do PSD aumentou o IVA da energia de 6 para 23% e, portanto, hoje temos uma das faturas energéticas mais elevadas da Europa e, quanto ao IVA, o PSD não tem nenhuma proposta. Quanto ao IRS jovem que propõem, com uma taxa máxima de 15%, pergunto-lhe, por que raio é que deve o jovem, que seja filho de um milionário ou um jogador da Liga Profissional de Futebol, pagar uma taxa que é inferior àquela que pagam um trabalhador com 35, 40 ou 50 anos que tenha rendimentos mais baixos? Que justificação é que existe para essa taxa mais reduzida? Por fim, esta proposta de isentar os prémios de produtividade da contribuição para a segurança social. Esta é verdadeiramente a proposta mais grave que o PSD aqui traz. Porque aquilo que pretendem é empurrar trabalhadores e empresas para quando haja um aumento salarial, em vez de ser nos salários, o aumento passa a ser nos prémios de produtividade. Ora, qual é que é o problema disto? O problema disto é que, assim, esse aumento de rendimento não contribui para a carreira contributiva desse trabalhador e, portanto, vai-se refletir no futuro em menos pensão, em menos proteção na doença, em menos proteção também em situações de maternidade e paternidade, em situações de desemprego, toda a proteção social que é garantida com a carreira contributiva, ao desviarem, ao tirarem as contribuições para a segurança social, o que estão a fazer é empurrar os trabalhadores e as empresas para substituir o aumento de salários por prémios de produtividade e assim impedir aquilo que é urgente neste momento, que é o aumento dos salários. Nós precisamos ter aumento dos salários porque os salários de hoje são as pensões da amanhã. E é isso que o PSD continua a querer: dar cabo da segurança social, dar cabo da sustentabilidade da segurança social e acabar com a proteção social, que é tão importante no nosso país. E, portanto, o PSD é um partido que se apresenta com a ideia de baixar impostos em geral, mas não quer uma tributação mais justa para aqueles que hoje têm regimes de privilégio. É o mesmo PSD que, sempre que esteve no governo, aumentou impostos, aumentou o IVA da energia, aumentou o IRS. Esse é o PSD não tem qualquer credibilidade para vir a este debate falar de redução de impostos. E, portanto, este é um debate em que não podemos deixar de referir esta matéria.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Duarte Alves está equivocado sobre a nossa proposta de redução. Até ao quarto escalão há uma redução de 10% do imposto que cada pessoa paga e é nesses que o valor é mais relevante. Depois falou sobre o IVA. Eu recordo que no orçamento para 23 nós apresentámos uma medida de redução do IVA sobre a energia. E já agora sobre o IRS jovem, o último escalão está excluído exatamente para evitar que jogadores de futebol ou outras atividades altamente remuneradas pudessem beneficiar deste regime. Sobre o Sr. Deputado Rui Rocha, ainda o Sr. Deputado não imaginava que haveria um partido chamado Iniciativa Liberal e que o senhor um dia o iria liderar, e já o PSD falava de reforma fiscal e de redução de impostos. Infelizmente, sempre que fomos governo, as contas do Partido Socialista não nos deixaram seguir o nosso programa, tivemos que seguir o programa da Troika. Sobre o Orçamento 24, teremos as nossas propostas, mas, Sr. Deputado, aquilo que mais me espantou na sua intervenção e na reação à nossa proposta é que eu nunca esperei ver um liberal a querer ser monopolista.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Chega, projetos de lei número 873 e 905, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Afonso.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, não. Portanto, desde já, informo o PSD que é tão importante o debate sobre os impostos que nem o membro do Governo apareceu aqui para este debate. Senhoras e senhores deputados, o preço dos combustíveis em Portugal está a subir de forma sustentada desde maio deste ano. Esta subida é principalmente potenciada pelo aumento da carga fiscal, que já representa cerca de 50% do preço final, tanto na gasolina como no gasóleo. Estamos neste momento muito próximos, em termos de carga fiscal, dos valores finais que existiam antes da intervenção do Governo em agosto do ano passado. Entretanto, deparamos-nos com uma inflação que teima em abrandar e prestações de crédito de habitação que, em muitos casos, subiram mais de 40% num ano, o que resultou numa grave degradação do custo de vida para a esmagadora maioria das famílias portuguesas e que o Governo manifestamente não conseguiu mitigar. Por isso, torna-se claríssimo que ninguém poderá contestar o facto de hoje os portugueses estarem a viver com mais dificuldades do que há um ano atrás. O aumento de rendimentos não conseguiu acompanhar o aumento generalizado dos preços e as pessoas nunca despenderam tanto do seu orçamento familiar para pagar a prestação do seu crédito à habitação. E neste âmbito, senhoras e senhores deputados, é indesmentível que se mantêm inalteráveis os pressupostos que estiveram subjacentes à criação da Lei nº 10-A de 2022, que aprovou as medidas excepcionais e temporárias de resposta ao aumento extraordinário do preço dos combustíveis, pelo que propomos, através do Projeto de Lei 905, a sua prorrogação por mais um ano, ou seja, até 31 de dezembro de 2024. Mas não é só no escalar do preço dos combustíveis que devemos intervir. Também consideramos premente haver uma intervenção urgente ao nível das prestações do crédito à habitação. Não é possível termos milhares de famílias inteiras a asfixiar para pagar a prestação do crédito à habitação e, simultaneamente, termos os bancos a registar lucros recorde. Os 5 principais bancos em Portugal aumentaram os seus lucros em 58% para quase 2 mil milhões de euros até junho deste ano, um resultado beneficiado pelo aumento das taxas de juros. Mas, simultaneamente, no último ano, a DECO recebeu mais 31.500 pedidos de ajuda, registando um novo recorde, sobretudo devido ao aumento do custo de vida e da prestação da casa. Não é aceitável assistirmos impávidos e serenos à dilapidação financeira das famílias em prol do lucro dos bancos. E, por isso, propomos, através do Projeto de Lei 873, uma CST para a banca, em linha com a CST que já é aplicada à energia e à distribuição alimentar. A receita desta CST será direcionada exclusivamente para o financiamento de programas de apoio à habitação, ajudando assim a aliviar o peso financeiro que o custo da habitação representa para muitas famílias portuguesas. Esta não é uma questão de ideologia política, ser de direita ou de esquerda. É simplesmente garantir a dignidade, a justiça e a coesão social que devem prevalecer no verdadeiro Estado de Direito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do Bloco de Esquerda, projetos de lei número 893 e 894, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, creio que qualquer trabalhador do nosso país sente que o nosso sistema fiscal é injusto. Basta olhar para a realidade. O IRS representa 15 mil milhões de euros de receita para o Estado. No entanto, os impostos sobre as empresas, IRC, valem menos de um terço deste valor. Mas mesmo dentro dos impostos para as empresas, basta olhar o que paga